Sociedade.
Olha, 11 horas mais 19 minutos. E você está de TPM. Muitos costumam brincar, mas a TPM pode ser um caso grave para muitas mulheres. Os sintomas passam dos 200. Misericórdia. Ai, ai, viu? E o apoio e compreensão do homem, tá ouvindo você que tá em casa, ouvindo Conexão Sociedade, pode fazer inclusive a diferença. Mas muitos homens e mulheres não sabem como lidar com a TPM. Para ajudar nessa tarefa, o Conexão recebe a psicóloga Raíssa Silveira, não é isso? E a ginecologista doutora Tiziana Cabral. Tudo bem com vocês? Vamos começar com... Pode chegar perto do microfone.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um momento para que a gente possa esclarecer.
Hoje...
que é um tema muito importante para as mulheres.
Promete hoje, viu, Silvana?
Né?
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, obrigada pelo teu convite. E importantíssimo mesmo, inclusive pela banalização, né? Que a gente ouve aí da TPM.
Uhum.
Então, precisa se falar, de fato, desse assunto.
Vamos lá, mas...
Ah, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já. E como o Jorge bem disse, hoje o tema é TPM. Você falou que o tema pode ser um caso grave para as mulheres, mas não só para as mulheres, né? Porque, afinal de contas, o que nos atinge acaba atingindo também nossos filhos, nossos companheiros ou companheiras, nossos parentes. Eu vou dizer, viu, Jorge, já passei muito mal com o TPM. Eu queria começar perguntando para vocês o que caracteriza, de fato, uma tensão pré-menstrual.
Bom, a tensão pré-menstrual, que é o termo TPM mais conhecido, né? Ela é caracterizada por diversos sintomas. Então, como a gente falou, mais de 150 sintomas podem aparecer. Então, a gente tem que saber avaliar e diagnosticar que são sintomas que acontecem de forma cíclica naquela mulher, todo mês, na fase pré-menstrual, que a gente chama de fase lútea tardia. Ela passou a ovulação, ela está preparando para menstruar, essa mulher vai estar apresentando esses sintomas, que podem ser sintomas físicos como sintomas emocionais. Os físicos que vão estar decorrentes dessa alteração hormonal, então a mulher passa a ter cefaleia, a dor nas mamas, uma dor abdominal, uma dor em membros inferiores. E aí a gente vem com os sintomas emocionais. Toda a questão da irritabilidade, alteração do humor, quadros depressivos. Então, são diversos sintomas e que a gente tem que ter o cuidado para diferenciar se isso é uma tensão pré-menstrual ou se é uma questão de fundo emocional. Então, avaliar se isso é cíclico, passou a fase da menstruação e a mulher melhorou o humor, então a gente começa a ficar pensando que realmente tem a ver com a tensão pré-menstrual.
Agora, por que que isso sempre é tratado de uma forma debochada, em especial pelos homens?
Eu?
Primeiro que eu acho que tem uma questão que é o homem não passar por isso,
uhum, né?
Causa aí um distanciamento entre o que é a compreensão da coisa. Então, eu sinto porque sou mulher e muitas vezes quero exigir que o homem compreenda,
uhum,
de uma forma que não é possível porque ele não sente, ele não sabe o que é. Então, banaliza-se esse sentimento, digamos assim, essas alterações que ocorrem na mulher e que causam, né, efeitos tão importantes aí, que o outro, principalmente o homem nesse caso, não vai compreender na mesma dimensão. Então acaba se debochando, inclusive dizendo que a mulher pode fazer um uso desse período, né, para ter um ganho secundário. Muitas a gente ouve assim de estar chantageando, de estar fazendo uso da TPM para ter algum benefício, né, nas relações, e isso se torna ainda mais difícil, digamos assim, de se de conciliar, né, o que é que o homem está pensando, o que é que a mulher está pensando e o que é que ambos sentem. Porque, na verdade, há um distanciamento entre o que acontece para ele e para ela.
Agora, como a gente que lida com a TPM? Porque com o passar dos anos, com a maturidade, você vai identificando, né, que aquilo é cíclico, você identifica quais são os seus principais sintomas e, de forma geral, acredito que a maior parte das mulheres acabe aprendendo a lidar com os sintomas e aprendendo a lidar, porque o mundo não para. A gente continua tendo que trabalhar, a gente continua tendo que ir para reuniões, muitas vezes tomar decisões importantes no momento em que você está física e psicologicamente muito fragilizado. Fisicamente, doutor, como é que a gente pode começar a pensar em lidar com a TPM?
Bom, Bom, a primeira coisa que você falou é a gente se conhecer. A mulher tem que se conhecer, saber identificar os seus sintomas, conhecer o seu ciclo menstrual, né? Todo mundo tem que conhecer o seu corpo, saber qual é a fase que você está vivendo. E depois, a gente, claro, precisa ter um acompanhamento ginecológico, porque é uma doença, né? É, e engraçado a gente falar, são sintomas que vêm de uma fisiologia normal. A gente não tem um quadro, um órgão que está prejudicado, algo que está com alguma doença. São sintomas que vêm do funcionamento normal do ovário. Então, aquela mulher que funciona de forma normal, que ela ovula, que ela menstrua, ela vai ter os sintomas. Uhum. Então, a gente tem que se conhecer, procurar o especialista e saber que existe tratamento. E aí a gente vai individualizar cada caso para saber como tratar.
Doutora, existem mulheres que não tomam, que tomam remédio e que não menstruam, né? Mas os sintomas permanecem.
Bom, uma das formas de tratar é o uso do tratamento hormonal, né?
Certo.
Seja através das pílulas contraceptivas, através do DIU hormonal, os implantes hormonais. Eles fazem com que a gente tenha um equilíbrio. Eu gosto muito de suspender um pouco esse fluxo da menstruação da mulher quando ela, mesmo usando a pílula, ela ainda tem sintomas da TPM. Então, por que não fazer uso de uma medicação hormonal contínua? Então, a gente pode tratar através dessas medicações, mas lembrar também que existem outros tratamentos. É, a gente também pode fazer uso de medicações antidepressivas, porque às vezes ela não tem sintoma físico, mas ela tem um sintoma emocional. Então, o uso dos inibidores de recaptação de serotonina que a gente usa, que vai melhorar o humor. A gente sabe que existe um neurotransmissor, que é a serotonina, que é o hormônio do prazer, né? A gente aprende o neurotransmissor da vida cor-de-rosa. Ele está lá embaixo quando a gente está nessa fase pré-menstrual. Então, se a gente conseguir deixar que essa substância fique no sangue, a gente se sente muito melhor. E lembrar de todas as outras coisas, né? A alimentação da mulher é muito importante nessa fase. Então, evitar tudo que dá vontade de comer quando a gente está na TPM, né? Chocolate, gordura, cafeína, aquele cafezinho que a gente quer tomar toda hora quando está naquela fase que está irritada. Isso tudo piora a sintomatologia. Lembrar da atividade física, que é extremamente importante. Atividades aeróbicas, né? Eu digo a minhas pacientes, tem que suar, tá? Tem que suar nessa fase para a gente poder se sentir melhor. E lembrar também do acompanhamento com o colega psicólogo, porque às vezes não só o tratamento clínico, ginecológico, vai dar conta de todos esses sintomas.
Em que momento que o psicólogo entra aí?
Pode dizer que há mulheres que têm poucos recursos subjetivos para lidar com as alterações que a TPM traz.
O que são recursos subjetivos?
Recursos que possam fazer ela elaborar aquilo que se altera, aquilo que sente. Então, por exemplo, no caso da dor, tem pessoas que sentem a dor de uma forma muito mais intensa do que outras. A mesma coisa acontece com a questão da TPM. Eu posso sentir essas alterações e lidar bem com isso, porque eu tenho um recurso de elaboração melhor para lidar com a espinha que nasce no meu rosto, o meu corpo que está inchado, a minha autoestima não se altera, né? Não sofre tanto com isso que aparece, mas outras mulheres não. Então, isso também depende do meu recurso subjetivo, emocional e psíquico, da minha estrutura psíquica. Que isso aí vai ter a ver com a minha constituição enquanto, né, pessoa, minha forma de estar no mundo, de me relacionar, de lidar com as situações, com as contingências. Isso vai interferir na forma como eu vou receber essas alterações e lidar com elas, manejar com elas, criar estratégias para lidar com isso. Uma coisa também interessante, assim, muitas vezes a gente fala dessas alterações físicas, do cuidado com a atividade física, né, mas assim, o cuidado com a pele, por exemplo, é algo de uma estratégia que pode ser importante para muitas mulheres que se sentem muito diminuídas quando a pele não está boa por causa da TPM, quando a espinha, né, aparece no dia que você ia para a festa. Então, assim, o cuidado com a pele, a alimentação, algo de uma estratégia prévia a esse ciclo para que possa causar trazer uma qualidade de vida para ela, para que ela se sinta bem com ela mesma. E a psicoterapia pode ajudar nessa, digamos assim, aceitação dessa condição que muitas mulheres têm de forma grave, que é nesse período pré-menstrual. Aceitar essa condição, né? Elaborar o que vai fazer com isso que aparece sem o controle dela, para que ela possa criar estratégias e ter uma qualidade de vida melhor.
Para você que ligou agora aqui no 102,5, a gente está falando sobre TPM, tensão pré-menstrual. Estão conosco aqui a psicóloga Raíssa Silveira e a ginecologista Tiziana Cabral. Onde é que entram os homens? É, como é que...
Ficar calado.
Primeiro, eu não sei nem...
Ficar calado.
Não, olha, eu vou dizer a você, no meu caso, ficar calado só não resolvia. Porque
assim,
a verdade é...
Eu também, assim, assumir uma responsabilidade também, né? Porque, repare, né? A mulher já
vai apanhar
sabe,
de novo.
Toma. Eu mesmo lá em casa, assim, ó, chegue não, vai pra cá não que eu tô... Bom, mês passado foi engraçado, né? Que a gente tava conversando, aí lá na sala minha mulher, olha... Para. Tô naquele período e acabou, entendeu? Então, a gente já adora essa questão de discussão, né?
Não, mas às vezes, por exemplo, eu sempre, quando tava num período muito... Eu tinha um período muito ruim, realmente, de TPM, né? Eu precisava de abraço. Eu precisava ser tratada de uma forma que na média eu não preciso. Eu precisava de mais atenção. Eu ficava irritada, mas eu queria.
Nesse momento a mulher tem que ter mais atenção do homem.
Por isso que eu vou te trouxe uma coisa que é interessante, que é de prefiro ficar calada. Ficar calada às vezes é uma estratégia. Mas é estar ali, mesmo calado. Não deixa de ser uma posição que o homem pode ter também. Às vezes não é interessante forçar a barra, né? Ficar puxando aquele assunto que a mulher não está dando conta de falar. Programar um monte de atividades naquele, digamos assim, no final de semana que ela está na TPM, querer fazer muitas saídas que vão exigir uma disposição.
Você quer agradar, né? E desagradar.
Ah, mas
né?
Não tem TPM, será pra deixar a mulher em casa, não.
Uma coisa, mas não uma coisa que eu acho importante, que eu sempre digo às minhas pacientes, quando a gente tem uma patologia que o marido, o parceiro, ele está sentindo, eu acho importante que ela fale, ó, eu fui no médico e eu estou tentando resolver. Traz ele para a parceria, para ele sentir que ele é importante, né? Então, não só ir na ginecologista ali tentar resolver, e o parceiro não está sabendo. Então, vamos dividir o problema, e aí ele vai ser inteligente e vai aprender que naquela fase ele vai ser mais legal.
É muito interessante quando o homem se dispõe a conhecer também esse ciclo da mulher, né? Saber quando é que ela vai entrar na tensão pré-menstrual, quais são os sintomas que mais aparecem na sua companheira.
E quais são os sintomas que mais aparecem? É cada caso um caso?
É, a gente tem, é bem variável, né? Dessa lista toda, mas o mais comum é a questão da irritabilidade. Então a gente tem tanto o quadro mais depressivo, aquela mulher que fica mais triste, mais chorosa, mas tem as que ficam mais irritadas também nessa fase. E também toda a questão física, né? Que aí a paciente se sente, tô mais gorda. Na verdade, a questão hormonal, né, do aumento da progesterona, ela faz a retenção líquida mesmo. A gente fica um pouco mais demasiada no abdômen, fica, não tem?
Agora, doutora, tem alteração também nos sintomas de uma mulher específica, né? Que tradicionalmente ela fica mais inchada, mais irritada, e de repente... Ela ficou chorosa aquele mês. Ela se sente até bem fisicamente, mas tá chorosa.
Tá igual.
A gente não tem um padrão, né? De um mês pro outro, você pode ter um mês um quadro muito mais intenso e no outro mês um quadro mais tranquilo.
Existe motivo para isso?
Ó, na verdade, a gente sabe que o momento que você tá vivendo, ele interfere na sua sintomatologia. Então, se você tá de férias, sua TPM vai ser muito melhor, né? Do que aquele mês que
você nem vai sentir direito, né?
Estressada, interfere sim.
Diga.
Exatamente, isso na base, né? A gente não pode deixar de pensar que para além desse período, a mulher pode estar estressada com o trabalho, sofrendo alguma pressão, está irritada com outras coisas, e que é interessante poder identificar o que que já estava ali e o que que está sendo potencializado pela TPM.
Agora...
Você vai perguntar o quê? Se Vitória e Bahia estão no TPM?
O torcedor que está mais irritado é do Bahia ou do Vitória.
E aproveitar já para de Sabrina por aqui, a pergunta dela é... É normal achar que vai morrer? Chega a esse ponto, essa sensação? Ou é legal dar uma olhada se há outras coisas aí envolvendo esse sentimento, um TTC, por exemplo?
Acho que é melhor a Raíssa responder, né, Raíssa?
Acho que tem duas coisas. Uma é que, de fato, se a gente tem uma intensidade, né, um nível grave dessa tensão pré-menstrual, que a gente pode considerar até para algumas mulheres patológica, não podemos deixar de pensar que há uma possibilidade de um pensamento de morte, sim, derivado da tensão pré-menstrual. Mas é importante também que a gente veja o que é que pode estar aí como comorbidade, como algo de um processo, por exemplo, depressivo, sim, né, de um humor deprimido também, e que traz esses pensamentos. Não, eu acredito que não podemos excluir. Não queremos dizer assim que é, simplesmente porque é uma TPM não pode pensar desse jeito. Não, a gente sabe que hoje tem um transtorno disfórico pré-menstrual, que é, digamos, um nível patológico da tensão pré-menstrual.
É o tal do TDPM, é isso?
É,
dá
pra perguntar o que é o TDPM.
Leva a um nível tão intenso desses sintomas, dessa sintomatologia, né, dessa tensão, que pode sim fazer com que as mulheres tenham esses pensamentos durante o ciclo.
Então a dica é realmente procurar um médico e conversar em casa, né, sobre o assunto.
Acompanhamento profissional, eu acho que é importante, inclusive para ser estimulado pelo parceiro, pela pessoa que estiver nessa relação afetiva com a mulher, estimular um tratamento. Muitas mulheres, inclusive, não sabem que se pode chegar a um nível patológico, porque para a sociedade é algo que é normal, TPM é normal, você tem que lidar com isso, né? Daqui a pouco passa, mas isso vai se repetir nos próximos ciclos, é um sofrimento muitas vezes insuportável para a mulher, e que ela sim precisa de um acompanhamento profissional e deve recorrer.
Olha, tem uma ouvinte aqui que diz aqui: eu choro muito, penso em morrer, e que no dia seguinte não estarei aqui, é horrível, fico muito má. Ficou uma morta viva.
E na realidade o prejuízo acaba sendo grande, né? Por mais que você diga, ah, mas são, sei lá, 3 dias, 4 dias, 5 dias por mês, mas o prejuízo de vida, né? Da qualidade de vida, e muitas vezes o prejuízo, que eu vou lhe dizer, viu? Eu já briguei, foi feio no trabalho, num estouro de TPM.
Tem mulheres que inclusive não trabalham no período, passam 5 dias sem conseguir trabalhar, inclusive isso causa uma sensação não só desse pensamento de morte, mas assim, da própria incapacidade. Né?
Terrível.
E que não é...
Tem alguns estudos que eles mostram que essas pacientes que têm esse transtorno, a gente tem aumento da incidência da criminalidade também, aumento de internamentos hospitalares, aumento do consumo de antidepressivos. Então, assim, é algo muito além da brincadeira que existe em torno da TPM. Então, existem esses números... essas coisas acontecem. É importante a gente falar que mulheres que são mais susceptíveis aos transtornos emocionais, elas ficam mais expostas a esses sintomas mais intensos.
Vulneráveis.
Elas ficam mais vulneráveis. E essas coisas todas podem acontecer sim.
Isso. Ou seja, gente, bora se tratar, né? Eu sempre digo, esse negócio de ficar com dor, ficar sentindo mal, vale a pena não. Quero agradecer muito aí a psicóloga Raíssa Silveira e a ginecologista Ticiana Cabral por essa conversa aqui rápida, que, né, TPM, a gente pode falar que só eu tenho, que eu tenho história pra contar. Eu terminei noivado, quase terminei casamento, e nem sei. Coisas que acontecem, que você sente muito, muito mal, e é importante que as pessoas saibam, as mulheres em especial, mas os homens também, que isso tá dentro, entre aspas, da normalidade. Isso pode com uma mulher durante a idade fértil, e que a gente precisa de ajuda, né?
Se eu me tivesse TPM, já foi.
Aí não existia mais, aí tinham arrumado uma cura. Obrigada, viu? Bom dia pra vocês.
Bom dia, bom dia.
Agora 10h42.
11h42, Silvana. Conexão, sociedade.